Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 3. Salmo de número 3. Nós vamos ler o Salmo todo. Eu chamo a sua atenção para esse Salmo, para nós pensarmos sobre oração da manhã. Oração da manhã, Salmo de número 3. Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arranca os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abra agora o entendimento, nos abra mente e coração, para que possamos enxergar os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, hoje e sempre, contidos aqui no Salmo de número 3. Que o Senhor nos desafie a cada momento a sermos homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esse estudo no livro dos Salmos já há 4 estudos consecutivos. Esse é o nosso estudo de número 5. E nós vimos que os Salmos, eles são introduzidos, ou o prefácio dos Salmos é composto por 2 salmos parentes, 2 salmos cognatos, 2 salmos paralelos. O salmo de número 1 fala da primazia da palavra de Deus, a primazia da palavra de Deus na vida do justo. O salmo de número 2 discorre sobre a supremacia de Cristo na história mundial. E nós vimos que o livro dos Salmos, ele é introduzido por esses 2 salmos porque quer nos ensinar algo importante. Quer nos ensinar que a vida do adorador, a vida do cristão, ela deve ter como fonte a palavra de Deus, conforme o Salmo 1, e deve ter como foco o Cristo, que rege a história, conforme o Salmo de número 2. Agora, quando você lê os Salmos de número 3, 4 e 5, você descobre que esses 3 Salmos consecutivos, eles tratam da mesma temática. E a temática dos Salmos 3, 4 e 5 é a oração. Quando nós abrimos o Salmo 3, o 4 e o 5, a gente aprende um pouquinho sobre a vida de oração de Davi. O Salmo de número 3 mostra para nós a oração da manhã de Davi. O Salmo de número 4 nos mostra a oração da noite de Davi. O Salmo de número 5 nos mostra um manual de oração usado por Davi. E é muito significativo que os Salmos estejam arranjados dessa forma, já no início do Saltério. Pois o que se espera de um homem, de uma mulher que tem em sua vida como fonte a palavra de Deus, que tem em sua vida como foco Jesus Cristo, o que os Salmos estão nos ensinando é que esses homens e essas mulheres são pessoas de oração. E é interessante porque o Salmo de número 3 nos mostra como é que Davi começava o dia dele, como é que Davi começava cada manhã da vida dele. Se eu perguntasse a você se você já teve um dia de cão, todos nós já tivemos, um dia difícil, Um dia quando você acorda e pensa, hoje vai ser um dia daqueles. Hoje vai ser um dia difícil. Decisões precisam ser tomadas, desafios eu preciso enfrentar. E existem pelo menos dois tipos de pessoas, geralmente, quando acordam e têm diante de si um dia difícil. Alguns de nós sentem ali na espinha aquela vontade de não sair da cama, aquela vontade de continuar dormindo, aliás, aquela vontade de nunca mais acordar, ou se acordar, acordar com os problemas já resolvidos. Tem gente que é assim, que não consegue levantar da cama diante do problema. Agora, existe um outro tipo, que diante de um dia difícil, pula da cama e sai atropelando tudo e todos, tentando resolver a qualquer custo, porque tem muita coisa para fazer e eles querem resolver. Agora, Davi nos ensina um meio termo. Quando a gente lê o Salmo de número 3, a gente vê que Davi nos ensina, antes de qualquer coisa, orar. Orar mesmo não tendo forças. Spurgeon, ele dizia que quando a gente não sente vontade de orar, é aí que a gente tem que orar. Orar pedindo para Deus nos dar vontade de orar. Orar pedindo que Deus coloque no nosso coração fôlego para continuar orando. E aí nós vemos Davi caindo de joelhos com todos os problemas que ele trazia no coração. Olha o verso 5. Verso 5 diz assim: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Agora, se você está lendo esse versículo na versão Almeida, Revista e Corrigida, você vai notar que os verbos estão no passado. Ou seja, eu me deitei e dormi e tornei a acordar, porque o Senhor é quem me sustém, ou me sustentou. E parece que a melhor forma de traduzir esses verbos no versículo 5, de fato, é na forma passada, porque revela que o Deus que sustentou Davi durante a noite, enquanto os inimigos de Davi rangiam os dentes contra ele, planejavam contra a vida dele, esse mesmo Deus que cuidou de Davi vai cuidar dele durante aquele dia difícil. Porque quando a gente enfrenta períodos difíceis na vida, o que é mais difícil é que o dia que ficou para trás foi só mais um, há outro pela frente. E aí Davi está dizendo: eu me deitei, eu dormi, eu tornei a acordar, porque é o Senhor que me sustentou, foi Ele que me sustentou. E aí o que nós temos diante de nós parece ser uma forma de Davi orar de manhã. Ele acorda, ele se lembra de todos os problemas que ele estava enfrentando e ele diz para a própria alma dele: minha alma, nós nos deitamos, nós dormimos, nós tornamos a acordar, porque foi o Senhor que nos sustentou. Então vamos enfrentar esse dia. Parece que nós temos no Salmo de número 3 uma oração da manhã, a oração de Davi. A pergunta é: por que que o dia de Davi seria um dia difícil? Você observou o cabeçalho do Salmo? O cabeçalho do Salmo diz assim: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Você consegue imaginar um pai fugindo de um filho? Só quem é pai consegue dimensionar o que significa isso. Quando mexe com o filho da gente, dói muito mais em nós do que quando mexem com a gente. E aí Davi, ele tem um problemão, porque ele não estava apenas refugiado no meio de um deserto, ele não estava apenas fugindo de alguém, ele fugia do próprio filho. O próprio filho armava uma conspiração para tomar do pai o trono. Não eram dias fáceis. A rebelião de Absalão, a fuga de Davi, você pode ler sobre isso com mais detalhes no segundo livro de Samuel, capítulo 15 e 18. Agora, além da traição do próprio filho existia a rebelião da maioria do povo de Israel, que estava seguindo Absalão nesse movimento contra o pai dele, Davi. Então você tem o filho contra o pai, você tem homens seguindo a rebelião do filho contra o pai, mas em terceiro lugar você tem gente muito maldosa atacando Davi no caminho enquanto ele fugia. E esse texto merece nossa atenção. 2 Samuel 16, Davi está fugindo do filho, e o versículo 6 diz que Simei atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi, o exército escoltando o rei, e esse homem não temia o exército, esse homem tacava pedras, barro, lama, fezes, detritos, não eram só pedras, a expressão aqui no hebraico é muito mais do que isso. Tudo que ele encontrava na frente, ele tacava no rei. Mas não era só isso, o versículo 7 diz que enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou, você tomou o trono de Saul, o Senhor entregou o rei nas mãos do seu filho Absalão, você está arruinado, porque é um assassino. Põe-se no lugar de Davi agora, seu filho contra você, a nação gradualmente se voltando contra você, e enquanto você foge para não ter que matar o próprio filho, você encontra um maluco como esse Simei dizendo que na verdade você estava colhendo maldição na sua vida, acusações injustas contra Davi, dizendo: você matou Saul, você tomou o trono de Saul, você é um assassino, você é um bandido, você não tem caráter, seu filho está te perseguindo porque Deus levantou seu filho contra você. Então, irmãos, Davi, ele não estava lidando apenas com uma pequena perseguição, era do filho, era de um povo cada vez mais numeroso, mas existia uma coisa muito pior, parece, na cabeça de Davi, que era a própria culpa que ele tinha que lidar. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. Quando as coisas não vão muito bem com os nossos filhos, a primeira tentação do nosso coração é dizer assim: aonde eu errei? Aonde eu errei? Quantas vezes eu já não aconselhei pais e mães chorando, dizendo: pastor, aonde eu errei? Eu não tenho dúvida de que Davi aqui, além de tudo, ele carregava culpa, remorso, humilhação pública. Com tudo isso, eu te pergunto, você teria forças para levantar da cama? E além disso, pesava sobre ele toda a responsabilidade de um reino. A pergunta é: como é que você começaria o seu dia se estivesse na pele de Davi? O Salmo nos diz que Davi começava o dia orando. O Salmo de número 3 é a oração matinal de Davi. Então vamos passear por esse salmo, já que a gente descobriu o contexto, já que a gente viu as pressões externas e internas, filho, nação, gente maldosa, externamente pressionando ele, internamente dúvidas, remorso, aonde eu errei, por que eu não puni aquele meu filho que estuprou minha filha Tamar, por que eu deixei Absalão fazer tudo isso, por que eu fui fazer o que eu fiz com Urias, e assim por diante. Imagina a cabeça desse homem, ele ora. Primeira coisa que ele nos ensina no Salmo 3 é que nós devemos enfrentar o dia com fé. Enfrentar o dia com fé, não é pela força, não é pelo mérito pessoal que nós devemos iniciar cada um de nossos dias, mas é com fé na graça de Deus. Olha o Salmo, Lembre-se que o cabeçalho do Salmo, conquanto não esteja numerado como versículo, é parte inspirada do Salmo. E o Salmo diz assim: Salmo de Davi, quando fugiu de seu filho Absalão. Agora, note o que o versículo 1 diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, ou se multiplicam contra mim. Eles são maldosos porque eles estão rebelando-se contra o rei. Verso 2 diz: eles são mentirosos porque eles dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. E aí no seu salmo vem uma palavrinha que deve dizer assim: pausa ou selá. É uma meditação. Quando o salmo insere essa expressão pausa ou selá, era um momento em que quem lia ou cantava o salmo deveria refletir sobre o que estava sendo dito. Então nossos problemas a cada manhã parecem ser sempre assim. Eles mudam de tipo, eles mudam de cor, eles mudam de forma, mas eles sempre são assim, muitos, multiplicando, e tantas vezes a gente não tem sequer a chance de se defender. Mas Davi, ele começa esse salmo com uma nota de fé, porque ele começa esse salmo dizendo: Senhor. Ele começa orando. Ele acorda de manhã e antes de tentar resolver na força, ele se diz: não, Senhor. Antes de ser tentado a não querer sair de debaixo das cobertas, ele diz: Senhor. Então ele nos ensina a enfrentar o dia com fé. Em segundo lugar, ele nos ensina a falar com Deus em oração. Olha como é que ele ora. A prova de que Davi enfrentava com fé cada um desses dias difíceis é que ele falava com Deus. E olha como ele falava. Você olha para o versículo 1 e vê Davi cochichando os seus problemas a Deus, como se Deus não soubesse que os adversários eram muitos, versículo 1, como se Deus não soubesse que da rebeldia, como se Deus não soubesse que eles estavam mentindo, dizendo que Deus nunca os salvaria. Deus sabia disso, mas era necessário que Davi, em fé, dissesse isso a Deus, cochichasse isso a Deus, falasse isso a Deus. Às vezes a gente não consegue orar porque é difícil para nós falar. Você pode observar o seguinte: uma pessoa que tem dificuldade no diálogo, na conversa, é uma pessoa que tem dificuldade para orar. Porque oração nada mais é do que diálogo. A pessoa que não consegue expressar seu sentimento, a pessoa que não consegue expressar suas dúvidas, seus medos, seus receios, suas frustrações, essa pessoa geralmente não sabe orar. Da mesma forma que elas murmuram, quando elas tentam orar, a oração não passa de uma murmuração. Da mesma forma que elas enfrentam problemas na vida em silêncio, caladas, mudas, diante de Deus elas são mudas. E Davi está dizendo que a primeira coisa que os problemas devem nos ensinar a fazer é conversar com Deus, cochichar a Deus os problemas. Deus, são muitos, são rebeldes, estão mentindo a meu respeito, estão mentindo a respeito do Senhor. Por quê? É como se a alma estivesse desabafando. Isso faz bem, isso faz bem. Você sabe que na psicologia existem diversas correntes, diversas teorias, diversos pensadores diferentes que muitas vezes se contradizem. Mas há uma coisa na psicologia que é comum a qualquer linha, e essa coisa é falar, ter alguém para te ouvir. Todos concordam que isso faz bem. Por quê? Porque de fato faz bem. E Davi está dizendo que a primeira coisa de manhã que nós devemos aprender a fazer é: Deus, eis aqui meus problemas, Mas, irmãos, você percebe que para isso a gente vai ter que ter uma vida disciplinada, saber a hora de dormir, para não acordar exausto. John Piper conta que quando ele tenta orar de manhã e ele não consegue, morrendo de sono, ele diz assim: se as pessoas entrassem no meu escritório em casa, onde eu leio e oro, estudo, e de manhã, onde estou com o meu tempo com Deus, iam pensar que eu sou louco, porque às vezes eu acordo para orar, ele fala, e para ler a Bíblia, e eu estou com tanto sono, que se eu ficar sentado, eu vou dormir, se eu me ajoelhar, eu acordo depois de horas deitado no tapete. Aí sabe o que ele faz? Ele diz que ele abre a Bíblia no texto que ele tem que ler e orar no dia, e ele fica andando para lá e para cá, andando, como aquele judeu no muro das murmurações lá, e para se manter alerta, falando com Deus. Outra coisa, Davi clama por proteção. Ele diz no verso 3: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Davi coloca a sua honra nas mãos de Deus. Olha o que ele diz no verso 3: és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Para mim, essa é uma das expressões mais lindas da Bíblia. Imaginem as multidões julgando Davi, como Simei estava julgando. Simei era apenas o porta-voz de alguns milhares que deviam, no fundo, talvez não tivessem coragem de dizer, mas pensavam assim: realmente, Deus está pesando a mão em Davi, para o filho dele está fazendo isso com ele, para ele ter que sair correndo de Jerusalém, se esconder num deserto. Irmãos, quando pessoas estão passando por problemas, várias vezes eu já ouvi isso, elas diziam assim: sabe por que eu não quero ir à igreja, pastor? Eu tenho vergonha de ter que dar explicações. E Davi está dizendo aqui a Deus: olha, eu tenho vergonha, Deus. Eu tenho vergonha do que estão pensando de mim. Eu, rei de Israel, o Senhor me coroou. E aí ele vai e diz: mas sabe de uma coisa, Deus? Eu tenho aprendido. O Senhor é que é a minha glória, não é o que pensam de mim. O Senhor é que é a minha glória. O Senhor é que me faz andar de cabeça erguida. Simei me destrói, Simei me apedreja, meu filho tenta me matar, meu filho me quer ver morto. Israel, a cada dia que passa, parece que aumenta o número daqueles que estão voltando contra mim. Eu estou envergonhado, mas é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. O Senhor é que é a minha glória. E nossa alma, irmãos, nossa alma, ela não recebe essas verdades tão prontamente. A gente sabe disso aqui na cabeça, mas para isso descer para o coração da gente, fazer a gente sentir, parece que demora um século. Essa aqui é a batalha da fé, porque Davi, quando está orando isso aqui no versículo 3, ao mesmo tempo que ele está orando, ele está pregando para a alma dele. Ele está dizendo: Deus, erga minha cabeça, porque é o Senhor quem me faz andar de cabeça erguida. Não é o fato de eu ter a coroa real, não é o fato de eu ter um reino sob controle, não. O Senhor é que é a minha justiça, o Senhor é que é a minha glória. Irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso, porque quem não aprende a fazer isso, sabe o que que faz? Fofoca, se defende, fala do outro para se defender. Quem anda encurvado, quem anda envergonhado, quem não sabe lidar diante de Deus dessa forma, fala do outro, cochicha sobre o outro, para poder manter-se de cabeça erguida. Mas Davi não faz isso. Ele diz: não, de manhã, quando eu sou tentado a querer acusar meu filho Absalão, quando eu sou tentado a querer falar de Simei, quando eu sou tentado a querer falar daqueles que me perseguem, eu preciso me lembrar que a minha glória é Deus, que é Ele quem me faz andar de cabeça erguida. Gente que tem isso no coração faz como Jesus fez na cruz. Enquanto todos blasfemavam, ele dizia: perdoa, não está sabendo o que está fazendo, o que está dizendo, Pai. Ou, irmãos, a gente precisa de crentes assim, de gente que enquanto o mundo está caindo em cima deles ou delas, em vez de quererem retrucar, em vez de quererem se defender, em vez de quererem repassar, de justificar, se ajoelham e dizem: Deus, o Senhor é que é o meu escudo, o Senhor é quem me protege, o Senhor é que é a minha glória, o Senhor é que me faz andar de cabeça erguida. E aí ele diz no verso 4, que confiava na resposta de Deus, ele diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte, Ele me responde, Deus me responde. Agora, tem algo curioso no versículo 7, é o fato de que Davi conhecia a palavra de Deus. A gente lê o versículo 7 e fala: meu Deus, Davi perdeu a cabeça. Olha o que ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Meu Deus, você estava indo tão bem, Davi. Só que eu não sei se você sabe, talvez não, eu não sabia até me dedicar ao estudo desse salmo. Esse versículo 7 nada mais é do que uma citação de Números 10:35. Davi está orando a Bíblia. Davi está citando o que Moisés orou lá em Números. Só que essa expressão, quebrar os dentes, o queixo, etc., eram expressões que dizem assim: as expressões para que Deus quebrasse o queixo e os dentes de seus inimigos, era a forma de Davi pedir que Deus revertesse aos inimigos toda a humilhação que o rei, o ungido de Deus, estava sofrendo. Porque naquela cultura, ferir no rosto era uma forma de humilhar o outro. Então era como se Davi estivesse dizendo: Senhor, que a humilhação que está caindo sobre mim caia sobre aqueles que não se arrependem, para que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja glorificado. Mas o que é importante você e eu sabermos é que quando Davi estava passando nesse momento difícil, e ele ora como ora no verso 7, na verdade ele está orando textos das Escrituras, ou princípios que ele aprendeu das Escrituras. Davi nos ensina que não há nada melhor do que começar o dia orando com a palavra de Deus na mão. Tem dois versículos que eu quero que você preste atenção. O primeiro, Salmo 5, versículo 1, olha o que diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Sublinha o verbo gemer, no Salmo 5, verso 1. Fica com o dedo aí e vai lá no Salmo 19, 14 agora. Salmo 19, 14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sublinho o verbo meditar. Por que que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque o verbo gemer do capítulo 5, verso 1, e o verbo meditar do 19, 14, é o mesmo verbo no hebraico. Então, Davi está dizendo assim: Senhor, dá ouvido às minhas palavras e acode ao meu gemido, ao meu meditar. Matthew Henry foi o principal comentarista e expositor bíblico dentre os puritanos, e escrevendo sobre o Salmo 19,14, que fala do meditar, que fala do gemer do capítulo 5,1, ele diz assim: as orações de Davi não consistiam de suas palavras apenas, mas envolviam também as suas meditações. Davi levava a Deus as meditações dele na palavra de Deus. Ele gemia a palavra de Deus diante de Deus. A gente precisa aprender isso, irmãos. Assim, Matthew Henry continua: assim como a meditação é a melhor preparação para a oração, a oração é o melhor fim para a meditação. Meditação e oração sempre vão juntas, elas são inseparáveis. Quando se medita na palavra, isso te leva a orar a palavra. E quando você ora aquilo que você meditou, você reforça o que você estava meditando. Então é mais ou menos assim: você está com um filho passando por dificuldades, você precisa aprender a orar pelo seu filho. E como é que você ora por um filho? Geralmente são os mesmos problemas, e por termos que ficar pedindo as mesmas coisas do mesmo jeito, a gente acaba cansando de orar por eles, ou por alguém, ou por alguma coisa. E aí, por exemplo, você tem um filho que está passando por dificuldades, e aí você tem um texto, você está lendo em Filipenses, e aí você chega naquele texto onde Paulo diz assim: tudo que é puro, tudo que é justo, tudo o que existe virtude, se existe louvor, nisso pensai. Aí você começa a meditar: Senhor, eu tenho percebido que no meu filho, as coisas nas quais ele pensa não são sempre as coisas que são verdadeiras. Meu filho tem muitas ilusões na cabeça dele. Coloque na cabeça dele, como Paulo está dizendo, tudo que é verdadeiro. Ó Deus, tudo que é puro, se tem virtude, é nisso que meu filho tem que pensar. Então, ao mesmo tempo que você está meditando no que Paulo fala em Filipenses 4:8, ao mesmo tempo que você está meditando nisso, você está fazendo dessa meditação a sua oração. É isso que Davi está fazendo no Salmo 3, versículo 7. Ele não está simplesmente falando de vingança. Aliás, ele não está falando de vingança. Ele está citando Números 10, 35. Ele está citando textos bíblicos do Antigo Testamento que ensinam que quando o rosto do inimigo é ferido, é como se ele fosse humilhado. Então Davi está dizendo: Senhor, que essa humilhação injusta caia sobre esses ímpios que não se arrependem. Não é vingança. Nós precisamos aprender a orar as Escrituras, a enfrentar o dia com fé, a falar com Deus em oração. E quando nossas palavras já não forem suficientes, quando nos faltar vocabulário, a gente tem que aprender a abrir a Bíblia naquela leitura bíblica diária, e não só ler aquilo, mas orar aquilo. Da onde você acha que nasceu a prática de se rezar o Pai Nosso, por exemplo, entre os católicos? Antigamente orava-se as Escrituras. Hoje cedo eu orava pelo meu filho e passava pelo Pai Nosso. E aí, quando chegou no final da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eu meditando e orando isso, eu e Cristiane, orando pelos nossos filhos nisso. Como é que você faz isso ser uma oração pelos seus filhos, ao mesmo tempo que você medita no texto? Aí eu orei assim: Senhor, teu é o reino, que o reino do Senhor invada o coração da Isabela, que o Senhor reine, porque teu é o reino, que o Senhor reine no coração dela, que o Senhor reine no coração do Samuel, que o Senhor reine no meu coração. Teu é o reino, teu é o poder, que o Senhor tenha poder sobre eles, poder sobre os desejos deles, poder sobre as inclinações do pecado na vida deles. E Senhor, tua é a glória, que a glória do Senhor encante o coração deles. Irmãos, a gente precisa aprender a orar assim de novo. Davi orava assim. Davi orava as Escrituras. A gente tem que aprender a orar, a ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, e fazer dessa meditação, que às vezes o salmista chama de gemido, gemer. E aí vem um movimento neopentecostal, por exemplo, e fica fazendo disso um ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Deus e para o judeu sempre foi versículos bíblicos recitados. A gente precisa aprender isso. O problema é que nós não temos essa palavra no coração, e quando você não tem ela no coração, é como um carro sem combustível, ele para. Redescubra o valor de abrir as Escrituras todo dia. E em cada palavra, em cada frase das Escrituras, fazer disso um motivo para você meditar e orar. Sabe o que você vai descobrir? Que uma hora é pouco para você orar, por exemplo, os três primeiros versículos do Salmo 23. Então Davi, ele enfrentava o dia com fé, ele falava com Deus em oração, porque tinha a palavra de Deus na mão e principalmente no coração, ele meditava nela. Mas por último, Davi pregava para o coração dele. Salmo 3, além de revelar que Davi tinha fé, além de dizer que Davi falava com Deus, demonstra que o rei de Israel tinha como tática pregar para a alma dele, para o coração atribulado. Olha como ele faz isso, verso 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Pausa. Por que que Davi diz isso? Por que que Davi diz que do santo monte Deus responde ele? Ele está dizendo isso para ele. Ô minha alma, a gente está aqui falando com Deus, e a gente é tentado a achar que Deus não nos ouve, nem nos responderá, mas olha, Deus ouve-nos do seu santo monte. Ele é soberano, Ele é santo, e Ele ouve para responder. Então ele está orando, e ao mesmo tempo Ele está se encorajando. O versículo 5 diz: olha minha alma, nós nos deitamos, nós dormimos, nós nos tornamos a acordar, porque o Senhor nos sustentou. Ele vai nos sustentar durante esse dia de novo. Não me assustam os milhares que me cercam. Para que ele está dizendo isso para Deus? Não faria sentido ele dizer isso que ele está dizendo no verso 6, se ele não estivesse dizendo isso em oração para a alma dele. É ou não é verdade? Ele está dizendo assim: não me assustam os milhares que me cercam. Para que ele vai dizer isso para Deus? Deus, eu não estou com medo deles não, viu? É como se ele dissesse: minha alma, em oração, minha alma, não vamos deixar eles nos assustarem. São muitos, são milhares, mas não podem, estão nos cercando, mas não podem nos abater. E aí ele diz no verso 8: do Senhor vem o livramento. Para que ele está dizendo isso? Isso não é pensamento positivo, não, irmão. Quando você ora e diz assim: do Senhor vem o livramento, do Senhor vem o livramento, do Senhor vem o... Isso não é pensamento positivo, isso é Davi orando, conversando com a alma dele. Irmãos, a gente precisa aprender a pregar para a nossa própria alma. Quem tem que ter o controle das nossas vidas não são nossos sentimentos, emoções, mentes e corações, mas nós devemos aprender a tomar as rédeas das nossas próprias vidas, pregando para as nossas almas: ó minha alma, do Senhor vem o livramento, a bênção do Senhor está sobre o povo do Senhor, está sobre a minha vida. Ó minha alma, vamos nos apegar a isso, minha alma. Percebe como que oração, meditação e encorajamento da própria alma andam de mãos dadas? É isso que Davi está fazendo. Então, para encerrar, como é que a gente deve começar todas as nossas manhãs? Salmo 3 diz: enfrentando o dia com fé. O salmo começa com o nome do Senhor: Senhor. Não importa se Absalão, meu filho, me persegue, não importa se Simei é a representação de milhares que acham que Deus está me castigando, não, não importa. Senhor, ele fala com fé. Ele fala em oração, ele ora, medita as escrituras, e ele faz isso de uma forma que ele está pregando para o coração dele. Deixe-me encerrar citando para você o exemplo de um homem de fé chamado George Miller. George Miller foi líder de orfanatos na Inglaterra, homem que movimentou muito dinheiro e cuidou de milhares de crianças, sem nunca fazer um pedido de doação. E ele descobriu algo que revolucionou a vida dele. Ele escreveu assim no diário dele: agora, com essa minha nova prática, eu raramente sofro com a minha mente divagando enquanto eu oro. Veja bem, ele reconhece essa dificuldade que a gente tem quando a gente ora, que é fechar os olhos para orar e a mente divagar. Aí ele está dizendo: com essa minha nova prática, eu raramente sofro com isso. E que nova prática era essa? Depois de 15 anos andando com Deus, ele descobriu que quando ele levantava, a primeira coisa que ele tinha que fazer não era orar, A primeira coisa que ele tinha que fazer era ler a Bíblia. Aí ele começava a ler a Bíblia. Ele ia aquecendo, é como um relógio de corda, você já viu? Um relógio automático. Eu amo relógios automáticos. E relógio automático tem um segredo: quando você pega e ele está parado lá na gaveta, antes de você pegar ele, chacoalhar ele assim, né? Para dar corda, o que você tem que fazer nele? Você pega ele, vai aqui no pininho dele assim e vai girando devagar. Aí de repente você começa a ver o ponteiro mexendo de novo. Aí George Miller diz assim: eu aprendi que quando eu acordo, abro as escrituras e começo a ler, é como se a corda fosse girando, meu coração vai acordando, e aí de repente eu começo a orar as palavras que eu estou lendo. Irmãos, a gente divaga quando ora, porque a gente mal levanta e fala: Senhor, abençoa meu dia, eu tenho que passar aquela reunião, eu tenho que tomar essa decisão, meu filho, blá, blá, blá. Você não dá corda. E aí George Miller diz: foi o grande segredo. Eu levantava, abria as escrituras, começava a ler no texto que eu tinha que ler diariamente, tá ali seguindo um plano de leitura, e a minha alma ia se aquecendo e eu ia orando, e eu ia falando com Deus. E aí de repente ele disse: eu estava orando sem saber. Irmãos, redescubra o valor, ou descubra na sua vida o valor de você abrir o texto bíblico, e não só ler o texto, meditar. É o que Dietrich Bonhoeffer chamava de leitura orante da Bíblia. A gente precisa disso. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, e que todas as manhãs você aprenda a enfrentar o dia com fé, falando com Deus em oração, pregando confiança ao seu coração enquanto você lê, medita e ora as Escrituras. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, como nós temos a aprender com a escola de oração dos Salmos, que o Senhor nos dê assim uma vida de oração cada manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.